vai todo mundo ver. Que veja, vai todo mundo ver. Vai todo mundo ver, me veja. Vai todo mundo ver, me beija. Vai, vai, vai todo mundo ver, me veja. Vai todo mundo ver, que veja.
Na Educadora FM ouvimos a cantora e compositora de Trinidad e Tobago, Calypso Rose, e a música Calypso Blues. Raquel Reis e Ili Me Veja, de Raquel Reis e Marcos Cupertino, e ainda o baiano Assistem e Cláudia Manzo, Agulha, composição de Russo Passapus.
Educadora FM 107.5. Domingo, na Educadora FM, é dia de celebrar a música regional nordestina.
Meu campo de batalha de mim, passarinho que me faz de...
Você vai ouvir o melhor da música raiz, até os diálogos com tendências contemporâneas, nas mais variadas vozes e sotaques. Domingo, às 11 da manhã, é dia de música nordestina ao modo do programa Baião de 2. Aqui, na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br. Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educadora FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educadora FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educadora FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Educadora FM, agora 11:32, tem céu de Pixinguinha carinhoso.
Thank you. matando até cachorro a grito. E a plateia aplaudindo e pedindo bicho. Na refeição, uma cachaça, às vezes um palito. E a plateia aplaudindo e pedindo bicho. Ando tão bem que já tô dando nó em pingo d'água. Só mato a sede quando choro um pouco a minha mágoa. Mas a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, ainda pede bis.
A plateia só deseja ser feliz.
mas me solte quando ele mas me solte quando ele
som da educadora Aline Muniz, depois que o Ilê passar, composição de Milton, Carlinhos Brau dele e Arahá e Márcia Castro, Pois É Seu Zé, composição de Gonzaguinha. 13 minutos para o meio-dia, daqui a pouquinho tem o Multicultura, mas agora tem Cássia Heller, Só Se For a Dois, composição de Roberto Meanda e Cazuza.
Palestina, aos índios da América Latina e aos brancos da África do Sul. O mundo é azul, qual é a cor do amor? O meu sangue é negro, branco, amarelo. Aos cubanos de Miami, aos americanos russos, armando seus planos, ao povo da China e ao que a história ensina, aos jogos, aos dados que inventaram a humanidade. Possibilidades de felicidade são egoístas, meu amor. Viver a liberdade, amar de verdade, só se for a dois, só dois.
pés apontam para o cais, teu olho alcança muito mais. E vê o que deseja. Traz em teu retorno alguma luz irredutível.
Gente, pra ver e viajar.
E no som da educadora The Mamas and the Papas, California Dream, música do The Mamas and the Papas, ouvimos Isa de Djavan Lilás e Chico Chico, Vai, composição de Chico Chico. Na sequência tem o Multicultura.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM.
É sua, é da Bahia.
Alô, ouvinte da Educadora FM, eu sou Telefunk Soul e comigo Carol Dantas e você vai curtir com a gente o programa Outros Baianos.
Esse é um espaço que dá visibilidade à cena independente da Bahia.
Aqui você vai ouvir estilos variados, lançamentos e muito mais. Vem curtir com a gente!
Outros Baianos, todo sábado às 21h, aqui na 107.5 Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br.
Puxa o fole sanfoneiro, porque domingo, ao meio-dia, tem forró para todos.
Lorena, eu quero chá, eu quero chá.
Tem zabumba, triângulo e sanfona pro arrastapé rolar solto em 2 horas de muita alegria.
Meu forró
vai de janeiro a janeiro.
Meu forró.
Forró para todos, domingo, ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Multi. Artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Olá, muito bom dia. Agora, meio-dia em ponto, aqui na sua 107.5 Educadora FM. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando, né, o Multicultura aqui na sua 107.5. Então, né, de dobradinha. Renato saindo de férias, eu chegando de férias e já na dobradinha. Aqui com você durante um mês, né? Eu, Lizy Lobo, vou estar aqui no Multicultura ao lado de Bruna Ferraz, fazendo esse Multicultura contigo, né? Hoje, segunda feira, 13 de junho, na produção de estúdio Cailane Rodrigues, boa tarde Cai, na operação de áudio Davi Cerqueira, boa tarde Davi, e comigo na bancada, como eu falei, Bruna Ferraz, boa tarde Bruninha.
Boa tarde Lizy Lobo, boa tarde também pra você aqui na companhia que ouve a gente no programa na Sintonia 107.5 pelo aplicativo Educador FM 107.5 disponível para iPhone, plataforma Android. Participe do nosso programa, mande suas sugestões, dúvidas, comentem o que a gente traz aqui para vocês no nosso WhatsApp 719-9731-7762. 719-9731-7762.
Então vamos aos destaques do Multicultura de hoje.
Escritor baiano lança livro que une corrida e superação.
E Duo Mangalô lança primeiro videoclipe com canção inédita.
Na entrevista de hoje, o jornalista e pesquisador Octávio Santiago fala sobre novo livro.
Tudo isso e muito mais hoje no Multicultura, que está só começando.
Multicultura.
Giro de notícias.
O ministro do STF, Flávio Dino, determina o bloqueio de mais de 6 milhões do ex-deputado federal Eduardo Cunha. A decisão tornada pública após a derrubada do sigilo está relacionada à suspeita de direcionamento irregular de 21 emendas parlamentares da Comissão de Saúde da Câmara. Em nota, a defesa negou irregularidades, afirmou que Cunha não foi ouvido e criticou a medida judicial.
O Ministério Público Federal instaura inquérito civil para investigar denúncias de manejo florestal ilegal e supostas violações de direitos contra a comunidade indígena Pataxó, em Prado, no extremo sul da Bahia. A investigação apura impactos ambientais, danos patrimoniais e prejuízos à subsistência das famílias supostamente cometidas pela empresa Suzano, que terá 20 dias para apresentar esclarecimentos.
E a partir de hoje, linhas de ônibus que passam pelo Largo da Madragoa, em Salvador, operam com mudanças nos itinerários por causa de obras de requalificação. A primeira etapa segue até 2 de agosto, com trecho em mão dupla compartilhada. O embarque e desembarque dos ônibus que vêm da Ribeira passam a ocorrer temporariamente na rua Padre Inácio de Azevedo.
E o ator Rui Rezende morreu neste domingo, aos 87 anos, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde o início do mês. A morte foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, local onde morava desde 2019. Com a carreira iniciada na TV Tupi, em 1966, o artista marcou gerações com papéis na televisão. Entre eles, o lobisomem Astromar Junqueira, da novela Roque Santeiro, exibida em 1985.
Agora, 12:03, Multicultura no ar, aqui na sua 107.5 Educador FM, né? Bruna trouxe aí essa informação, né? Desse falecimento, né? Desse artista brasileiro, né? O Rui Rezende. E tem também um outro nome, né? Do nosso país, né? Bruna, muito importante também, né? Que a gente perdeu já faz mais tempo, mas que também ganhou uma linda homenagem também, né, Bruna?
Exatamente. O nome dele é Ayrton Senna. E ele passa a integrar o livro de Heróis e Heroínas da Pátria, mantido no Panteão da Pátria em Brasília após sanção da lei. Tricampeão mundial da Fórmula 1, o ex-piloto recebe a homenagem pelo papel de destaque na história do país. Senna conquistou os títulos de 1988, 1990 e 1991. Somou 41 vitórias na categoria E desde 2023. Também é patrono do esporte brasileiro.
Você vê, né? Ele conquistou o título sem tanto tempo, mas assim, eu era muito pequena, né? E ainda tem memórias, né? Interessante isso. Que mesmo pequenininho, eu ainda tenho essas recordações, né? Como eu tava a gente conversando hoje no Giro da Manhã com Thaís Seixas, dos domingos, né? Da gente se reunir para ver as corridas. Então, bem, bem interessante, bem merecida, né?
Marcou, né? A geração.
Exatamente. 12:05, olha gente, o autor lança livro de crônicas Quando Estou Correndo. Quem vai contar pra gente é Tiago Virgílio.
O poeta, cronista e escritor Gustavo Felicíssimo lança o livro Quando Estou Correndo, que reúne 30 crônicas sobre as experiências pessoais com a modalidade esportiva. A obra vai além da corrida, pois narra histórias de recomeço físico, emocional e existencial, começando pelo confronto do autor contra o sobrepeso, o sedentarismo e maus hábitos acumulados ao longo de décadas. Ele iniciou os treinos já com mais de 50 anos de idade e explica que encontrou no esporte um eixo organizador da vida.
Quando Estou Correndo é um livro de crônicas escrito por um corredor de rua comum, né? Um escritor que tem no hábito de correr motivos para escrever. O livro tem 30 crônicas no miolo dela, tem um prólogo, tem um epílogo e tem um diário da meia maratona de Porto Seguro, né? E as minhas vivências em relação à corrida me fazem refletir sobre a vida de um modo geral e trago essas reflexões a partir de temas vinculados à filosofia, à psicologia, à mitologia e à própria literatura, né, para a minha escrita, que é uma reflexão filosófica minha a respeito de tudo que eu passei para poder correr. E não foram poucas coisas, não.
Ao longo das crônicas escritas durante o período de 2 anos, o autor constrói uma poética do esforço cotidiano. Segundo Gustavo Felicíssimo, cada quilômetro percorrido corresponde a um avanço interior que reflete para o leitor cada limite físico superado.
Eu, de início, eu não pensava em um livro. Uma crônica ia puxando a outra e imaginava que em algum momento uma ou outra poderia entrar em algum livro meu. Eu trago para o livro essas minhas experiências. A quebra, as dores, a ansiedade, o pânico, o período que a cardiologista me pediu para ficar sem treinar enquanto não tivesse o resultado dos exames. Então, sem ter a intenção de fazer um livro de autoajuda, que não foi essa a minha intenção, meu livro é um livro de literatura, mas que trata das dificuldades de um corredor comum para conseguir exercer de maneira decente aquilo que ama fazer e provar para mim mesmo que, mesmo tendo começado depois dos 50, posso fazer o que eu quero com amor e com tranquilidade.
A pré-venda de Quando Estou Correndo já está disponível no site www.editoramondrongo.com.br. O lançamento do livro em Salvador será durante a Flipelô, em agosto. E além da capital baiana, o autor também faz lançamentos nas cidades de Ilhéus, Mucugê e Feira de Santana. Tiago Virgílio para Educador FM.
Valeu, Tiago. Mandar um alô aqui para nossa ouvinte, Samile. Ela botou aqui: bem-vinda, Mulheres Poderosas. Feliz férias para Renato e que bom que ficaremos com essas belas vozes. Olha. Ai, gente, os ouvintes enchem tanto nossas bolas, né? Que eu fico até assim, né? Me achando. Parece coisa de mãe, quando a gente fala assim, só mãe que acha, né? Pronto, os nossos ouvintes são praticamente nossas mães.
Basicamente isso. Já se pita outra que tá sempre aqui, olha, ela chega cedo. Você bem sabe, Elise, tá aqui no Giro da Manhã e tá, já tá aqui de novo. Muito boa tarde, meninas. Olha, eu aqui de novo. Não largo vocês por nada, igual a carrapato. Será que Renatinho está ouvindo?
Será? Será?
Nossa, a Argentina está lá na semifinal. Ai, vem ela. Já assim, nossa, é muita coisa, né? Muita gente.
Também acho.
Eu acho que é sua Argentina. Sua Argentina dos argentinos. Porque, nossa, é muita gente. Mas aí, tá ela de novo aqui com a gente. Obrigada, querida. Sempre acompanhando, tá vendo? É, esse povo deixa de nosso coração quentinho.
Exatamente. Então, beijo pra Samile, beijo pra Jace. Você pode fazer o mesmo, né, Bruninha? Participar, mandar sua mensagem de texto aqui esse mês, né? Eu, Lise Lobo, Bruna Ferraz aqui contigo, à frente aqui do Multicultura, né? Renato de férias, né? Porque sempre entra, às vezes, um ouvinte mais atrasado um pouquinho, mas pergunta, gente, cadê Renato? Então, Renato tá de férias, né? Merecidas aí descansar um mês. A gente vai estar aqui com vocês, tá bom? Então participe. Vamos lembrar mais uma vez o nosso contato, o nosso número de WhatsApp é o 719-9731-7762. Fique à vontade aqui, faça o Multicultura com a gente.
Exatamente. Agora, 12:10. Falando ainda sobre literatura, o jornalista e pesquisador Octávio Santiago lança o livro Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste, que propõe um questionamento quanto ao lugar de desperdício no qual o Nordeste foi socialmente colocado no Brasil. Desprestígio, né? Esse lançamento acontece nesta quarta-feira, às 18h30, na livraria LDM do Shopping da Bahia. Na livraria LDM do Shopping Bela Vista, aqui na capital baiana. E eu conversei com o autor, Octávio Santiago, para entender melhor sobre esse livro. Vamos conferir. Quando o Nordeste passou a ser retratado como um sinônimo de atraso, de miséria, e por que que essa imagem permanece no imaginário nacional? A gente conversa sobre isso com Octávio Santiago, autor do livro Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste. Olá, tudo bom, Octávio? Seja muito bem-vindo. Como vai?
Olá, obrigado pela acolhida, por tratar desse tema que é tão caro pra gente, né? Pra nós, pessoas do Nordeste. Tô bem e feliz por estar agora levando a palavra um pouco sobre esse livro, Só Sei Que Foi Assim, para aqueles que estão nos acompanhando aqui pela rádio.
Vamos lá, então, vamos começar do começo, digamos assim. O que é o livro Só Sei Que Foi Assim? Que livro é esse?
Eu acho que é um livro que responde, na verdade, que atende ao incômodo duplo que eu sentia em relação a como parte do Brasil insiste em enxergar nós nordestinos, né? Assim, um desses incômodos tem a ver com as frases que eu mesmo ouvi, frases do tipo, você não tem cara de nordestino, não tem quem diga que você é do Nordeste, né? Como se fosse um pretenso elogio, ou até no campo laboral, no sentido de você até que cumpre prazos ou é bem competente, apesar de ser do Nordeste. Eu ouvi essas frases e assim, acho elas super violentas, sempre achei, mas entendi que vinha essa camada, né, como se fosse um elogio de fato, sem ser, e isso já me incomodava, e me incomodava também a ideia de querer nos representar, a vontade de querer nos representar, muito entre aspas, no audiovisual, e aí você tem, por exemplo, novelas que se propõe a retratar o Nordeste, né? E aí de cara a gente vira esse enlatamento, o Nordeste como uma coisa só, e de repente do sul da Bahia ao leste do Maranhão, que a gente tem um lote 10x30, onde vão caber apenas estereótipos, caricaturas. Então, a partir desse incômodo, eu resolvi buscar, né, pesquisar academicamente a gênese desse preconceito, dessa visão limitada sobre nós do Nordeste, e essa pesquisa, que era um doutorado, acabou virando um livro de não ficção, né, com um texto adaptado, com um texto, na verdade, escrito do zero, posso dizer assim, porque não há um parágrafo sequer da tese que esteja no livro. Eu me preocupei muito em fazer uma adaptação para um livro que fosse acessível, que fosse compreensível, sem academicismo, sem cientificismos, porque eu achava, e eu percebi isso durante a pesquisa, assim, que eu queria muito que as pessoas soubessem disso, porque a história é da forma como não contam pra gente na sala de aula, né? Primeiro colocando o Nordeste como centro e não como periferia, né? Como esse lugar excêntrico e exótico e aí, portanto, regional, como a gente sempre é rotulado nesse sentido, mas, e a partir desse deslocamento, entendendo que muitas coisas foram apagadas, sobretudo a nossa contribuição ao saber nacional, para colocar o Nordeste nesse lugar da escassez, da pobreza extrema, da miséria, da ausência, quando na verdade a gente tem muita coisa e uma pluralidade imensa que não é valorizada ou colocada na vitrine, e aí compreender que isso tudo não é por acaso, né? Há um epistemicídio, há um discurso inferiorizante em curso, e ele foi construído com um propósito, e esse propósito foi se adaptando ao longo do tempo, e aí acaba que hoje, na hora que a gente ouve essas frases, a gente entende que elas dizem respeito ao que, a gênese disso tudo lá no passado. Eu queria falar sobre uma coisa que já aconteceu e não acontece mais, mas infelizmente não há anacronismo nessa fala. São frases, são vivências, são discriminações que acontecem no hoje. Então, é um livro que vai falar sobre o passado, mas muito sobre o agora. Infelizmente, essa é uma situação que ainda acontece no Brasil de hoje.
Quando a gente fala em construção do nosso país, a gente pode dizer que a forma como o Nordeste foi colocado de lado, como foi posto nessa situação de miséria, isso tudo foi um projeto, foi planejado?
Eu acho que a questão da desigualdade regional que a gente... responsabilidade de quem é nesse ponto, é uma coisa que eu exploro muito no livro, assim, pra gente entender primeiro que o nosso tipo de colonização, assim, o que a gente foi, a qual a gente foi submetido, era a de um nomandismo interesseiro. A gente vai tendo, assim, ilhas transitórias de prosperidade, e aí um dado momento o Nordeste, que nem era Nordeste naquele tempo, era uma parte do Norte, né, serviu a essa coroa, e depois, quando a concorrência foi aparecendo, quando os preços não eram mais competitivos, né, e eu falo aqui da economia do açúcar, houve quase que um abandono dessa atenção que se tinha com essa porção do país. E aí, nessa migração desse foco econômico, há um momento na virada do século XIX para o XX que é feito um pacto sudestino de manutenção, de represamento desses recursos nessa porção do Brasil. Então, você passa do café para a indústria de forma muito concentrada, sem que haja, na verdade, a participação de outras regiões. E aí é nesse momento em que o Nordeste está mais rural, né, que a pecuária está mais forte, que o algodão está mais forte, que a gente vai sofrer muito as consequências da seca, né, das desigualdades sociais agravadas pelas secas. Havia uma construção discursiva no sentido de validar esse novo eixo político e econômico, né, o tão celebrado eixo, hoje conhecido como eixo Rio-São Paulo. E aí era preciso criar essa ideia de que havia um Brasil que dava certo e um Brasil que supostamente não dava certo. E isso se refletia também nas pessoas, porque nós do Nordeste sempre fomos considerados miscigenados demais, né, para esse Brasil que queria ser branco. E isso está nas páginas de Os Sertões, de Euclides da Cunha, quando ele vem, inclusive, à Bahia para reportar a Guerra de Canudos, né? E aí ele vai considerar que o sertanejo nordestino, ele é um forte, né, aquela frase que a gente conhece, mas que é um brasileiro de raça inferior. Isso é dito lá no final do século XIX, e essa ideia que vem, que vai se fortalecer quando o Nordeste é criado no papel, no ano de 1919. A ideia qual era? Era garantir que essa mão de obra estrangeira que era importada, ela fizesse uma substituição genética da população, porque a ideia era que o Brasil não poderia ser negro, não poderia ser preto, pardo, tinha que ser branco. Isso é o que garantiria a civilidade ao país. Então, na hora que o nordestino aparece em Rio, São Paulo, em busca das tais oportunidades prometidas, né, nesse Eldorado do Sul, ele vai acabar colocando na sala o que o Brasil queria jogar para debaixo do tapete. Ele vai trazer essa composição de África e de povos originários que o Brasil queria apagar da sua história. E aí você tem, nesse mesmo momento, no início do século XX, uma campanha em curso na rua depreciativa contra o Nordeste, enquanto é uma novidade geográfica que aparecia agora com essa definição e com o argumento de que esforços governamentais seriam feitos para restabelecer o Nordeste economicamente. Esse era o desejo do presidente Epitácio Pessoa, que interrompe o café com leite, e você vê uma campanha depreciativa no sentido de dizer: não contratem esses nordestinos miscigenados, contratem quem vem da Alemanha, da Espanha, da Itália, né? Contratem os brancos, arianos, que podem garantir a salvação moral do Brasil. E é a partir desse contexto, né, duplo também, de depreciação dupla das pessoas e da região, é que nasce esse preconceito, que se firma esse preconceito numa força que vai determinar até hoje como o Brasil nos enxerga.
Para quem está chegando agora, a gente conversa com Octávio Santiago, autor do livro Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste. Falando agora, Octávio, desse Nordeste de hoje, né? O que a gente tem agora. Qual é o perfil desse Nordeste e ele segue sendo visto da forma como era visto antes?
Eu acho que a gente ainda ocupa um lugar muito limitado no imaginário nacional, sabe? A pasta Nordeste parece existir, assim, porque sempre é uma busca pela convergência, nunca pela divergência. Se você observar os livros nas escolas, e quando qualquer pessoa ou qualquer organização, empresa, meio de comunicação quer falar sobre o Nordeste, ele vai acessar ali os mesmos símbolos, como que definidores dessa convergência, assim. E aí eu tô muito mais interessado hoje em entender no que é que a Bahia e o Maranhão divergem, sabe? O que é que faz Sergipe ser Sergipe, o Piauí ser Piauí. E eu vejo que ainda há essa vontade de colocar a gente nesse pacote só. Você liga um noticiário, eles vão falar que em Minas está acontecendo aquilo, que no Paraná está acontecendo aquilo outro, mas já no Nordeste, e aí nove estados viram a linha só. Eu acho que assim, o Brasil ainda tem uma visão muito limitada sobre nós, um repertório muito caricato que acessa os mesmos símbolos que até dizem sobre nós, mas jamais podem nos determinar absolutamente. E eu acho que nós no Nordeste acessamos também esse repertório muitas vezes limitado, né? Porque é assim que a gente se entende Nordeste, e a gente sempre quer pertencer a algum espaço, a alguma comunidade, e eu acho que essa ideia é o que faz com que a gente muitas vezes agarre estereótipos até para nos defender dos estereótipos. O que não me parece um caminho muito interessante, né? Porque você fortalece um discurso depreciativo no final das contas. Eu acho que o momento agora é da gente visibilizar os nordestes que ficaram de fora dessas narrativas, assim. É você colocar na vitrine o Nordeste da ciência, da tecnologia, da inovação, o Nordeste como um grande contribuidor do saber nacional, e não há nenhuma ficção no que eu tô falando aqui. Isso é verdade, isso é histórico, mas houve esse apagamento, esse epistemicídio, essa construção de um discurso para inferiorizar. Então, talvez seja a hora mesmo da gente reposicionar o que tá na vitrine. Tem muita coisa pra gente mostrar, tem muita coisa que mostra o quanto o Nordeste é plural, é dinâmico, é diverso, e são essas frentes que eu entendo que hoje devem falar mais sobre o Nordeste do que um repertório limitado construído no passado e que nos engessa nas possibilidades narrativas.
E qual é o papel da arte disso, dentro disso, Octávio? Você falou, né, sobre o Nordeste da ciência, da inovação, e existe a arte. Inclusive, o próprio nome do livro faz uma referência ao Auto da Compadecida, que, enfim, representa de uma forma muito orgulhosa, né, para o povo nordestino, o que é parte dessa cultura, parte porque é muito diversa. Mas eu queria que você falasse um pouco do papel da arte também nessa construção, porque é outra potência. Artistas, atores, cantores, musicistas, produtores, toda uma cadeia produtiva dentro da arte que está se destacando e falando de Nordeste e suas múltiplas facetas. De que forma a arte também acaba contribuindo para que, aos poucos, haja uma mudança nessa perspectiva?
As artes são fundamentais nesse processo, né? Porque essa construção dessa ideia de Nordeste, ela sempre teve a arte como uma parte fundamental na definição do que seria Nordeste. Então, essa nova definição, essa atualização para se corrigir essa miopia que existe, ela precisa das artes para acontecer, assim. Eu acho que isso vem acontecendo, sabe? Porque, veja, enquanto a TV está muito centrada ainda no Rio e São Paulo, a TV continua colocando o Nordeste dentro dessas linhas da retirância, da escassez. É sempre a mesma história que vai se repetir. Aí você pega o cinema, por exemplo, que hoje está super descentralizado. Você tem a produção de cinema da Bahia, você tem Pernambuco com Kleber Mendonça Filho, Cláudio Assis, você tem Carinha Heróis em Fortaleza. Você tem uma descentralização que vai exatamente criar um novo centro. Quer dizer, Recife é o centro do Brasil para Kleber Mendonça. E aí ele vai contar histórias da maneira que ele quer contar, sem essa cartilha específica de Nordeste, né? E há uma recepção maravilhosa disso, né? Quer dizer, a gente tá lá no Globo de Ouro, a gente tá no Oscar, ninguém tá questionando o sotaque da gente, porque, enfim, isso só mostra como é falaciosa essa ideia de uma suposta hierarquização de sotaques. Então, as artes, elas têm essa função libertadora mesmo, e de reposicionar, né? Você acompanha na música,